Título deste episódio: Intimidade, Restauração, Pancadaria. Bom, eu tenho um grande fascínio por aquelas secções de consultório sentimental das revistas, porque encontram-se lá pérolas de poesia da vida real. E eu encontrei esta num site, num consultório sentimental chamado Dear Prudence. Deve ser homenagem à canção dos Beatles. Seja como for, isto é uma carta maravilhosa. Diz a senhora que escreve a carta o seguinte: o meu marido e eu resolvemos ser mais abertos no que toca aos nossos desejos sexuais, o que revitalizou a nossa relação e nos fez mais felizes. Então vestimos-nos de várias fantasias durante o sexo, que é divertido, mas recentemente ele confessou um desejo que me faz pensar. Ele pediu-me para eu me vestir como uma pessoa que nós conhecemos e diz que me quer chamar pelo nome dela durante o ato. Ela diz: não sei o que pensar, parece-me nojento e parece sugerir que ele prefira ir para a cama com ela. O que fazer?
E será a resposta... mais grave ainda se a dada altura ele disser: olha, tu não sabes fazer isto como deve ser, vamos mesmo chamar essa pessoa.
Exato. Okay,
para tu veres como é que
ver como é, para ver como
é, para tu aprenderes.
Exato. É isso. A resposta do consultório sentimental é gira. O que eles dizem a esta senhora é que o que isto quer dizer não é que ele prefira ir para a cama com outra pessoa, quer apenas dizer que ele quer fingir ir para a cama com outras pessoas, indo, no entanto, com a mulher que ama. E que isso deve ser respeitado. Mas isto é estranho. Embora, sendo eu este Adonis que vocês aqui veem, eu tenha de assumir que é normal que haja casais em que as senhoras dizem aos maridos: querido, mete uns óculos daqueles de carnaval com o nariz postiço, uma esfregona cinzenta na cabeça e deixa-me que te chame Marco.
Achas normal que isso aconteça?
Acho normal.
É normal. Mas tens relatos que já te chegaram de pessoas com essa experiência?
Não, não preciso de ter, porque eu sou uma pessoa que tem um grande instinto para perceber. Bom, deixaram-me esta notícia que segue no meu Facebook, dizendo que isto era material digno do Homem que Mordeu o Cão. De certa forma é, embora seja bastante assustador ao mesmo tempo. Isto veio no Correio da Manhã de ontem e diz que 5 pessoas tiveram de ser hospitalizadas em Vila Flor após uma monumental cena de pancadaria. Porquê? Porque uma dessas pessoas pediu o livro de reclamações num restaurante.
Quê?
E a descrição é alucinante. Diz uma das vítimas: sou vegetariana, perguntei se podiam fazer pelo menos uma omeleta e responderam de forma rude que estavam muito ocupados e que eu tinha de comer sopa. Pedimos o livro de reclamações e não trouxeram. Quando íamos pagar a conta, pedimos de novo. Um empregado fez peito e começaram todos ao murro e ao pontapé. Fomos atacados a murro e pontapé pelos empregados e até pela cozinheira.
Ela.
Isto é extraordinário.
Mas para isso a cozinheira já tem tempo?
Para isso já tem
para
tempo.
Para isso já tem saltado a cozinha e dar mocada?
É isso.
Para onde vais, Portugal? Para onde vais?
É a pergunta que se impõe. Mas para sair da cozinha de colher de pau em punho.
A pièce de resistência da notícia é esta parte final, em que a notícia diz: contactado pelo jornal, um responsável do restaurante disse desconhecer a situação.
Não deu por isso.
Que envolveu ambulâncias e caos.
Não deu por isso.
Pessoas distraídas. Pessoas distraídas. Este responsável passou uma confusão, não percebeu. Claro. Deve ter olhado e pensou: ai, que gira, a juventude a dançar.
Ambulâncias aqui ontem. Não me lembro. Lembro de uma carne de porco alentejana.
Que toda a gente gostou.
Mas isto é arrepiante.
Um puré de batata que depois aproveitávamos para fazer um empadão. Mas de ambulâncias não me lembro.
Isto é arrepiante. A parte da que o cozinheiro vem lá dentro para bater é incrível. Eu não vou dizer o nome do restaurante, porque
parece um sketch de Monty Python.
Sim, se as pessoas quiserem saber o nome do restaurante, está no jornal. Eu não vou ser o responsável por haver confusão online, no restaurante. Bom, seja como for, eu fiz uma busca pelo nome do restaurante na net para ver o que diziam as críticas das pessoas. Eu adoro ler críticas a restaurantes. Como é evidente, os portugueses foram deixar a sua nota, mesmo aqueles que nunca lá foram. E o resultado é hilariante. Vou ler algumas.
Sem dizer o nome do restaurante.
Sem
dizer
o nome do restaurante, mas vou ler algumas. Uma estrela: este é um bom sítio para ir treinar boxe e artes marciais. Uma estrela: neste restaurante gostam de espancar os clientes. É maravilhoso. Peço desculpa de estar a rir. Peço desculpa, não estou a faltar ao respeito às pessoas que ontem foram. Tudo isto é uma situação muito caricada. Neste restaurante gostam de espancar os clientes quando os mesmos pedem o livro de reclamações. Não recomendo. Uma estrela: pelos vistos aqui recebem os clientes ao burro e ao pontapé. E por fim, no meio de vários comentários com uma estrela, há um com 5 estrelas, que diz o seguinte: vários pratos, tanto carne como peixe, muito bom. Sendo que este comentário difere dos outros, porque foi escrito há 3 anos, no tempo em que eles ainda não batiam nas pessoas.
Opa, tão bom.
Mas mando daqui Agora, a sério, a minha solidariedade para com a Sara Miranda e os 7 familiares com que ela estava e que foram sovados no restaurante, tudo porque ela era vegetariana. Mas é um facto que muitos restaurantes neste país não estão preparados para respeitar as pessoas que não comem carne. Há bastante ignorância e eu já vi isto acontecer. Já vi uma pessoa, isto aconteceu, uma pessoa num restaurante dizer: eu não como carne, e o empregado responder: só se comer frango. Portanto, é assim.
Portanto,
assim
é
vai
isto.
O mundo. Assim vai o mundo.
Sabes que agora a gravar o Sabe ou Não Sabe, um dos nossos novos câmaras é vegetariano. E nós sempre vamos almoçar, já sabemos que mais cedo ou mais tarde, lá vai, ele chama-se Grace. Lá vai o Grace com o prato para a cozinha, dizendo: oh, deixa estar, agradeço, mas dê-me lá a sopa.